voltando a nossa querida Paula. Deixa eu já voltar aqui também no
Agora
Inovação.
Tudo bem?
Que alegria, Paula!
Ah, que honra ter sido convidada para estar com você aqui. Obrigada pelo carinho, Érica. Estou muito feliz.
Paula,
tá dando um
curiosidade aqui antes da gente começar. Você imagina de onde que eu te conheci? Você imagina que você é uma mulher multiplataformas, né? Uma omnipessoa. Me conta.
Total.
Você imagina?
Não sei, por ser de São Paulo, pode ser que seja pela Emilepes, não.
Eu conheci você fazendo os vídeos no TikTok. Não posso nem falar aqui, né? Tudo bem.
Olha, gente, aí, ó, quem tá vindo do meu perfil aí, que é a minha audiência, sabe o quanto eu falo que é importante, né? O TikTok realmente tem aberto algumas oportunidades para mim. Olha que legal o nosso encontro aqui. Adorei.
Exatamente. Acontece que assim, né? Tem muita gente que fala assim: ah, vou falar rede vizinha, vocês vão saber do que eu tô falando, tá? Porque já é comprovado que o algoritmo aqui do Instagram, dependendo do que você fala, do que você posta e que tenha referência a outras redes, né? Como aquela rede que a gente vê os vídeos e a rede vizinha, que ele diminui o nosso alcance.
É, na verdade,
Então.
até o próprio perfil Creators, né, que é do Instagram, o perfil que eles falam sobre novidades e tal, eles falaram que, na verdade, eles tiram alcance quando você usa a marca d'água, né? Não falou do TikTok, mas falou de app que tem essa marca d'água. Tem também o Kwai, que também, né? O Kwai, muita gente fala Kwai, Kwai. E tem a marca, mas colocar hashtag, colocar, falar, essas coisas, não. Pelo menos eu tenho até colocado, já botei vídeos com marca d'água e tive um alcance melhor do que todos no Reels. Então, assim, eu acho
Uau.
que é evitar,
Depende.
mas também não é tão cruel assim.
Olha, eu já tive muitos depoimentos de pessoas que, assim, fez um stories colocando a marca do YouTube e os próximos, assim, caiu absurdamente o alcance. Mas cada caso é um caso. Querida Paula, muito obrigada, é uma honra ter você aqui, uma palestrante aí, internacional, criadora de conteúdos, né? Paula, conta um pouquinho aqui para a nossa audiência de você, da sua experiência, que você também é jornalista, né?
Sim. Eu entrei na faculdade em 99, né? Que a gente já passou dos 40. Mas assim, eu sempre amei a comunicação, entrei como querendo ser algo relacionado ali, trabalhar com mais televisão. Fiz alguns cursos, trabalhei pouco com televisão. E aí conheci o marketing faz, acho que uns 14 anos por aí. Me apaixonei pelo marketing, comecei a estudar mais, fiz MBA em marketing, depois me atualizei, especializei em marketing digital e comecei a estudar muito marketing digital antes das redes sociais virarem plataformas de negócios. Então, comecei a divulgar alguns projetos sem existir ads, anúncio, como um projeto do BNDES chamado Música Brasilis. Tive um dos primeiros clientes, uma academia, e comecei a fazer essa gestão de redes sociais já há muito tempo atrás, Orkut, MSN, Periscope,
Uau.
divulgando banda, divulgando, trabalhei em rádio também, Jovem Pan, tudo mais. E
Que
depois
legal.
eu comecei a trabalhar nessa área de jornalismo, mas eu fazia parte da questão das redes sociais, não achava que aquilo poderia ser um trabalho. E trabalhei no governo durante 8 anos, na parte do Rio de Janeiro, e aquilo começou a me abrir, né, oportunidades de comunicação diferenciada. Eu já fazia sem governo, hoje em dia até o presidente tem Twitter, né? Hoje os órgãos, as secretarias, na época não tinha. Mas eu já trabalhava com isso. Hoje eu não atuo mais gerenciando, né, cuidando de uma rede social de clientes. Eu só presto mentoria, consultoria, palestras para empresas, eventos, treinamentos e crio conteúdos para marcas, além dos meus cursos online. Então, essa é um pouquinho da minha história, paixão pela internet.
Uau!
E hoje.
E não parece, né, com essa carinha aí de menininha? Eu não imaginei que nós estávamos ali na mesma, quase na mesma faixa de
Eu acho.
idade. Estou quase lá também nos 40.
Nossa, você é
Ô,
mãe também, né?
Paula,
Eu
sim,
também
hoje
tenho uma
estou
criança.
aqui. Você tem?
Uma menina de 7 anos, a Betinha.
Uau! Que linda! A minha tem 2. Estou aqui com ela, fazendo aqui o home office improvisado, né? Que ela tá doentinha, né? Sabe como que é, né, amiga?
Não tem
jeito. É uma bênção na nossa vida. Ainda bem que hoje em dia, com o advento da tecnologia, estou aqui cuidando dela, estou aqui trabalhando e dá tudo certo no final.
Exatamente. Eu acabei de fazer uma mentoria para Orlando, da Mobiliária Home, que é a design de interior. Estava com a Valentina, de 2 aninhos também, que ela, mas não pode deixar de parar a vida, né? Tem que
acumular
as funções e realizar, continuar.
É verdade. Deixa eu te falar uma coisa, Paula. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para o pessoal que está aqui a respeito de redes sociais e criação de conteúdo. Abrindo esse leque especificamente dessa questão aí do cross, né? De cruzar as plataformas, né? Que você viu. Aqui pelo Instagram eu não te encontrei. Eu tive que ir em outra plataforma para te encontrar, para me conectar com você aqui. Isso está acontecendo demais e as pessoas ainda não têm essa visão, né? Explica um pouquinho mais para a nossa audiência a respeito disso, Paula.
Eu falo muito, né, da importância da gente não ficar em apenas uma plataforma, porque é um ambiente que não é nosso. Se aquela rede social acaba, como aconteceu com outras, a gente perde a nossa audiência. E tem que andar conforme a banda toca, né? Então, assim, inovar, adaptar, tá chegando plataforma nova e com ela chega um bom alcance. Nem todo mundo tá criando, né? A gente fala de criação de conteúdo, fala de mais de 800 milhões de pessoas no TikTok, por exemplo. 1 bilhão aqui no Instagram. Mas a maioria tá só como usuário ativo, consumindo conteúdo e não produzindo. Então tem ainda uma vaga oportunidade em redes sociais. O ideal é que a gente não escolha redes sociais da mesma empresa. Então, assim, Paulo, tem mais de uma, mas eu tenho Instagram, Facebook e uso WhatsApp. E é do marketing. Se ele resolver, né? Até ele está sendo aí indiciado, né? Está sendo obrigado a vender o Instagram ou o WhatsApp por conta do monopólio, está rolando esse bafafá aí. A gente não sabe o futuro. Então, escolha mais uma rede social, mas antes da gente escolher, a gente tem que entender o nosso público. Se meu público é adulto, idoso, eu não posso sair do Facebook só porque eu enjoei, só porque eu não uso. A gente, como negócios, ainda gera bastante resultado quando a gente cria anúncios, né? Segmenta a nossa audiência. O YouTube é o segundo maior buscador depois do Google. Então, se você tem facilidade de vídeo, se você quer se aprofundar num tema, se você explica tutoriais, é uma oportunidade ali. E a gente tem aí grandes novidades como o Quai, o TikTok, que tem diversos segmentos, né? As pessoas ainda acham, tem ainda, né? Mas TikTok, acho até isso do Reels aqui. Mas é só dancinho, é coisa engraçada. Não. É um formato de vídeo na vertical que é até 1 minuto. E você pode falar o que você quiser, dar uma dica, colocar cliente para falar sobre seu produto, você pode explicar alguma coisa, um tutorial, simplesmente filmar sua loja, benefício de um produto, ensinar alguma coisa. Tudo é conteúdo. Então escolha, defina quais redes você vai, né, conseguir. Óbvio que não dá pra gente estar em todos. Eu tô, porque eu trabalho com isso, né?
Quantos você tem? Me conta, você lembra?
Conta, né? Eu tenho 2 WhatsApp, né? Tenho 2 canais de Telegram, tenho o canal do YouTube, tenho o LinkedIn, o Instagram, o TikTok, o Quai me convidou para ser criadora de conteúdo. Eu tenho blog, eu tenho podcast, eu tenho Pinterest. Eu tenho Twitter, que é o que eu menos uso. Às vezes eu fico usando mais, mas tenho que me dedicar um pouco mais, voltar ao Pinterest, que estava me gerando até tráfego para outras redes.
O Pinterest é excelente para gerar.
E o TikTok, como você falou, né? Você me conheceu pelo TikTok. O TikTok, gente, não é só criar conteúdo lá, porque é mais uma rede. É você criar lá e fazer esse cross, você transmite, fazer essa transmídia, levar o público de uma mídia a outra. Ele tem crescido, meu canal do YouTube, meu Instagram, de uma forma muito mais acelerada. vira e mexe, não só com a Erika, mas em live minha, em algum conteúdo no direct. Tipo, eu te conheci pelo TikTok, te conheci pelo YouTube. Olha que sensacional, né?
Contei 13.
13, por aí, né?
13 redes. Estamos empatadas, amiga, porque
e
assim...
além disso, eu crio conteúdo de marca, né? Já que eu criei pro Santander, tô fazendo pra Toyota, faço pra Enilete, contrato. Eu fechei contrato agora com a Nuvem Shop, que é a maior rede de e-commerce da América Latina. Eu vou criar conteúdo frequente pra eles. Assim, tem muitas outras marcas.
Uau, que incrível! Que incrível, Paulo. E olha... eu vou te dizer uma coisa a respeito dessa questão das plataformas, né? E aí fica, inclusive, essa dica para você que está aqui nos vendo. Por quê? Na prefeitura, Paulo, eu faço essa coordenação também dessa parte de redes sociais e inovação e criação. E eu amo inovar. Amo, amo, amo. Está na minha veia. E na internet é o cerne de tudo. Eu costumo dizer que se você... pega uma onda. Primeiro, a tendência de você sair na frente é absurdamente melhor, né? Por exemplo, esses dias eu recebi um convite para entrar numa rede, não sei se você conhece, chama Shingari. Sim. É uma rede da Índia, né? Eu não entendo metade das coisas que tem lá. Não entendo quase nada. Estou lá. Eu vou te falar, eu acho que eu tenho um seguidor...
Sim.
E eu tenho mais de 100 mil views no meu conteúdo. Como? Não sei. A entrega deles é muito grande. E por que que eu tô lá? Porque se essa rede vier pro Brasil, eu já tô 100 mil views na frente de qualquer pessoa.
E tem muita rede, né? Você conhece a People, rede social People?
Também tô lá.
Também, eu nem falei da Bíblia, eu tô lá também. Mas assim, ainda não criei minhas páginas, né? Eu fiz esse conteúdo ano passado, ensinando algumas coisas no canal, e ainda não me dediquei, por conta de muita coisa que eu tenho que fazer pra marca. Eu não crio só conteúdo, né? Eu dou palestra, hoje eu dei duas mentorias pra empresa, dou treinamento, né? Eu tenho os meus cursos que eu gravo, eu dou atenção pros alunos, além da filha que você tem, que a gente sabe que perde, né? Não é, perde num sentido de trabalho. Metade do nosso tempo. Minha filha tem 7 e nunca ficou o tempo todo na escola. Só metade do dia, 4 horas só, na verdade, e fica comigo ou com meu marido.
Então... e passa assim, né?
Pô, lógico.
Quando você vê, já tem que buscar. É super rapidinho, 4 horas. Você piscou, acabou.
Passa muito rápido. Acaba aqui, tem que buscar.
E deixa eu falar uma coisa para você, Paula. Essa questão que você está trabalhando aí com os clientes, né, para gerar conteúdo, você instrui, né, a Toyota, como que ela vai fazer, que rede que ela vai usar, ou você se torna a cara da marca como você tem feito com a MLabs?
Tem as duas coisas, né? Tem várias coisas, na verdade. Essa semana eu dei 2 treinamentos para o setor de vendas da Toyota. Então, como eles, como vendedores, podem ter seus perfis e vender, né? Criar relacionamento
que
e vender
legal.
Também. Não só dentro do perfil. Aí eu já fiz LinkedIn para vendas para outras empresas, como eletrofrigos, refrigeração. Faço isso, fiz treinamento para a equipe de comunicação do Jornal Globo. Fiz uma palestra para a AstraZeneca na pandemia. Então, tem palestras... Uau. Tem treinamento de alguma rede social específica e tem também essa questão do conteúdo, a criação de conteúdo. Tem 2 tipos, ou eu como influenciadora, que é assim, fiz essa semana para a Hug, que é uma plataforma que tem 10 países, que eles fizeram uma maratona do WhatsApp, isso é muito legal. E eu divulguei no meu e-mail marketing, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, essa maratona. E fiz, assim, sei lá, 200 cadastros para eles, assim, foi bem legal. Nossa. Eu não vi a conta, mas assim, tem essa questão da influenciadora. E tem também criar conteúdo para o perfil da rede social do cliente. Então, eu já fiz para o Santander, fiz para o meu perfil, depois eles querem agora divulgar no deles. A Toyota vai fazer, a gente vai fazer pro deles. Fiz para uma gráfica, já fiz para o Nordeste, para a Delete, que é uma marca de roupa de varejo. Para postar no perfil deles. Então, assim, Paulo, eu quero 4 vídeos. Um institucional, você pode fazer um de humor, pode usar personagem, mais com esquetes, mas falar desses serviços, desses produtos. Aí eu roteiro, filmagem, edição, né? Eu tenho o meu design, que é editor também, que trabalha comigo, que já sabe a minha pegada, então ele já entra junto nesse projeto, né?
E aí então, você acaba ficando mais nessa parte do fazer, e aí você vai terceirizando algumas outras coisas, né, Paulo? Porque assim, quem vê criando conteúdo, ah, você vai tirar uma foto e postar, e não é nada disso. Você tem que ter uma análise de legenda, ver o que você vai usar, você tem que fazer o post, né, o texto do post, tem que ser uma escrita persuasiva, tem que ver se você vai fazer um call to action, né, que é o CTA, né, que não é em todo post que você faz, não é, Paulo? Então, assim, exige um tempo bastante apurado aí para você fazer uma coisa de qualidade, né?
Eu até falo isso para quem, assim, Paulo, eu não gosto, ou eu não quero, ou não tenho tempo, porque eu tenho que fazer gestão do meu negócio. Eu super entendo, a gente não pode obrigar ou fazer sem vontade, ou não ter tempo. Eu acho que você tem que entender que não tem como ficar fora das redes sociais com frequência e consistência, e aí você tem que delegar. Eu fui eu sozinha, durante 3, 4 anos. Eu editava, apesar de eu não saber, não ter know-how, ficou horrível. Eu fazia minhas artes, usava o Canva, usava outras. Eu não sou muito boa de juntar, fazer identidade visual, mas eu fazia meus PPTs de palestras, eu fazia o que editava do jeito que dava no InShot, né? Hoje tem até o CapCut que é melhor. Mas hoje eu tenho o Wellington que faz minhas artes, né? De PPT, de palestra, arte de post e edita meus vídeos. Eu só edito quando é algum personagem, quando é TikTok, Reels, eu faço. E tenho. Mas eu faço meus posts, eu que planejo, eu tenho as ideias. Ele, quando a gente faz uma coisa mais personalizada, a gente faz junto o roteiro, que tem altas ideias também. E é isso, a gente tem que delegar. Eu não tenho equipe, né? Não tem, ó, esse cara faz isso, esse cara faz cópia. Eu não tenho. Eu tenho uma agência só para cursos, lançamento de curso. Então, me ajuda com e-mail marketing, eu mando texto, ajuda lá com texto. Né, dispara, vê toda a métrica pra mim, porque não dá pra fazer tudo, né, gente? A gente não consegue.
Não dá. Tudo, né? Ainda mais com 14 redes, que a gente contou mais uma agora, né, Paula? É muita coisa. Paula, antes aqui da gente, de você me responder essa pergunta, que eu vou falar um pouquinho aqui da audiência que está mandando aqui várias mensagens para você, eu já vou deixar uma pergunta aqui para você ir pensando. Por quê? Eu preciso te contar uma coisa. Eu uso muito o TikTok para pegar trend. Então, o meu não aparece uma dancinha, mas tendência do que vai acontecer é só o que tem, né? Porque o algoritmo já mapeou isso no meu perfil. E aí, eu queria até te contar que a dica do Reels, que era ele que aumentava o engajamento, que você deu há muito tempo atrás, eu peguei com você essa dica lá no TikTok, que eu apliquei, inclusive, em todas as redes que eu tomo conta, na prefeitura e também no meu próprio perfil pessoal. E que eu queria que você já fosse pensando aí, um insight de uma trend aí que você já está no seu radar, que está para acontecer. Então, quando você pensa, eu já quero aqui falar um pouquinho do pessoal que está entrando e mandar um grande beijo para todos vocês que estão aqui conosco. Eu já vi aqui que passou o Valdir Batista, que é também um dos apresentadores da TV Barueri.live, um grande abraço. Doutora Renata Paraguaçu, Patrícia Menezes, deixa eu ver aqui que eu vi
uma pessoa... Da Renata Paraguaçu da Bela.
Que linda. A Priscila Gás, Elaine Venâncio. Deixa eu ver aqui uma mensagem que chegou para você. O Instituto
Jorqueira
mandou um oi. O Crochê Marketing também disse: a Paula é maravilhosa. Deixa eu ver aqui. O Instituto Jorqueira disse assim: a Paulinha é muito show. Então, eu perdi aqui algumas mensagens, viu, amiga? Mas depois eu vou voltar aqui falando o nome de todos vocês que estão mandando aqui as mensagens. Querida Paula, nos conte aqui uma trend, que eu já quero aplicar.
É, assim, vou falar algumas coisas, né? O próprio Reels, ele tá sendo testado para ser monetizado, né? Para a gente conseguir. Por quê? O YouTube já monetiza criador de conteúdo, o TikTok monetiza, o Quai monetiza. O Instagram sabe que o futuro do relacionamento com a marca, né? Essa parte mais informal, que os influenciadores, mais de 78% das pessoas já consumiram um produto através de influenciador. Então, assim, tem essa tendência da gente usar esse tipo de plataforma até para depois monetizar. O Instagram fez um teste de marcos, né, e deu $500. Eu até ganhei $500 para você criar a live. Aí, a Érica também. Assim, já é um grande teste, né? Agora...
Pena que acabou, né, amiga?
É, lógico, em dólar, né?
É.
Os melhores amigos, né, do Instagram, ele também está vindo com um teste bem legal que você pode cobrar por aquele view ali dentro, aquele negócio privado ali. Então vai ter alguma possibilidade.
Como se fosse uma assinatura, Paula?
É, assinatura. Uau. Exatamente, essa é a palavra. Na verdade, existem pessoas que já ganham assim, 10 mil por mês por dar conteúdo exclusivo nos melhores amigos. Né? Tem gente que dá curso instantâneo, tem gente que dá informações do seu negócio para a pessoa aplicar como mentor. Eu ainda
não
tenho como estratégia. Não. Tem gente que bota até clientes VIPs para promoções separados e tal, fideliza ali. Tem muita estratégia. Então, isso aí é bem legal da gente comentar. E ontem saiu uma matéria. Até coloquei no meu Telegram. Depois eu tenho dois canais que são novos, né? Mas já está crescendo, um está chegando a 1.000, o outro a 300, sei lá, mas é novo, ainda não divulguei. Só mandei no pessoal do WhatsApp, que é o Bom Dia Alegria, que eu dou dicas semanais de mídias sociais e marketing, atualizações, novidades. E tem o Stories Academy, que é tudo sobre os stories. Eu coloquei lá hoje também algumas novidades. Assim, o Instagram está tentando fazer uma conexão de ter um botão para levar direto para o WhatsApp, sem precisar botar o link na bio ali.
Ah, tá.
Eles estão fazendo um teste, isso é novo. Eu acho que assim...
Paula, eu adorei essa dica dos melhores amigos, porque é o que eu falo, as coisas mais simples são as mais poderosas, né? Você usar uma coisa que já tem para um fim totalmente monetizável, né? Para você poder também... produzir conteúdos como se fosse o Netflix, né? Só que é o seu Netflix, o seu perfil.
Eu soube da Anitta. A Anitta, quando fez a tatuagem naquele lugar obsceno, colocou um valor, foi uma ação que ela fez no Melhores Amigos. Não sei o valor certo, mas parece que foi bem irrisório, baratinho, sei lá, 35. Não lembro direito, mas acho que se botar no Google, acha essa matéria. E ela ganhou milhões. Todo mundo, ela filmou ela fazendo a tatuagem. E aí ela ganhou milhões, assim, eu não sei qual.
Uau.
Tem essas ações. Agora, sobre o Reels, rapidinho, que é até uma dica legal, muita gente não sabe, mas quando você pega o Reels, que tá no feed, porque não adianta não compartilhar no feed, porque ele triplica, quadriplica o alcance, né, do seu vídeo, quando você coloca no feed. Você, depois do feed, subir pros stories... Porque as visualizações do seu story conta para o Reels, né? Tem gente que não sabe, mas conta. Então, gente,
é verdade.
Contar para as visualizações do Reels.
Uau, que incrível! Eu adorei esses insights que você trouxe. E eu queria também aqui, Paula, pedir para você contar um pouquinho da sua experiência internacional aí com as palestras, né? Como é que foi aí? Como que é essa questão? O pessoal lá fora tá na mesma pegada que a gente. Eu ouvi falar que o pessoal da Espanha não tá nessa mesma pegada de redes sociais, eles ainda estão numa velocidade mais lenta que o Brasil, ainda não tá nesse boom, né, de criadores de conteúdo. O que que você tem visto aí da sua experiência fora?
Isso é verdade. Espanha, Portugal estão muito atrasados. Tanto que a gente vê vários especialistas maravilhosos de Portugal que vêm palestrar e tem aluno aqui no Brasil. Porque o marketing digital, eles não entendem a importância. O que, que aconteceu para eu ir para fora? Foi 3 anos atrás, foi a primeira oportunidade com a Rede Mulher Empreendedora, que é de uma mulher aqui que foi morar em Portugal, ela é de Niterói, super empreendedora, que é a Catarina. Ela ficou lá um tempo e ela fez um evento em Lisboa para 100 mulheres, a maioria brasileiras que já empreendem lá, mas tinham portuguesas, e convidou alguns especialistas. Eu fui uma das palestrantes, foi muito legal. E aproveitei que eu fui visitar uma amiga em Londres, também tive a oportunidade de fazer uma palestra para outras brasileiras em Londres. Isso há 3 anos. Mas olha como que é importante a gente, né? Essa palestra nem estava cheia, sei lá, 30, 20 pessoas. Só que olha a oportunidade de networking que a gente tem. Lá era um evento de mulheres, não era fechado, né? Claro que homens poderiam participar, mas era dedicado às mulheres. E eu conheci o Rafael dos Santos, que é um super empreendedor premiado de Londres. Ele é brasileiro, mas já vive há 20 anos. Ele já é palestrante de TEDx, tem uma rede grande na empresa dele, tem uma revista. Ele adorou a minha palestra, me convidou para palestrar em inglês online para um evento dele. Aconteceu, já estava no Brasil. Depois, eu virei capa da revista dele.
Nossa!
Hoje eu sou colunista da revista. Aí depois disso, eu fui convidada por uma empresa, a The Florida Lounge, a dar uma consultoria em Orlando para a empresa. Aí lá eu fiz um treinamento também para 100 empreendedores. Depois eu fiz um projeto com uma agência para levar empreendedores daqui do Brasil para fazer o curso da Disney dentro do Instituto.
Uau.
Foi bem legal, antes da pandemia. Se Deus quiser, vai voltar ano que vem, né? Se a gente conseguir
que
isso tudo volte. E aí, agora, nesse mês, dia 15, eu tô indo de novo para Londres, para Paris e Londres, a convite do Rafael, que me conheceu naquela comunidade. Porque ele faz o maior prêmio para brasileiros que moram fora, que é o The Best of Brazil, que vai ser no palácio onde o príncipe William e sua família moram. Olha que incrível. É um prêmio em gala com a apresentação dele e da Luísa Brunet. Eu vou cobrir o evento nas redes sociais.
Que top.
E a gente vai fazer assim, eu vou lançar meu livro lá junto com o livro dele. A gente vai fazer, vai ter uma feira que é a Expo Summit. E a gente vai participar. Então tem várias ações aí daqui a pouco, 15 dias assim fora. Mas tudo vindo da internet, das redes sociais, né?
Como você vê, uma ação sua, eu costumo dizer muito isso, sabe, Paula? Eu faço um trabalho, não precisa ter medo, filha. Eu faço um trabalho com mulheres na internet e eu costumo dizer isso, falo, olha, não olha para o tamanho da semente. Se você for olhar, você não planta. Tudo está no movimento. Quando você faz a ação para você plantar, as coisas elas acontecem. Você parada na frente do sofá, as coisas não vão acontecer, né? E você viu de uma conexão que você fez, você nem esperava assim tudo isso. Olha quanta coisa que se desdobrou, né? Nossa, exato. Então esses próximos dias vão ser assim um turbilhão, né, Paula, na sua vida?
Eu chego lá dia 15, mas como para entrar em Londres tem que ficar 10 dias em Paris, que não é ruim, mas ao mesmo tempo, né, não é fácil. Eu vou ter que levar a família, porque não dá para ficar 20 dias sem a minha filha, isso é muito tempo, se fosse uma semana.
Sim.
Então vai ter uma ou duas agendas em Paris, mas também vai misturar com turismo, né, porque a gente vai ficar um tempo lá. E aí no dia 26... tem a exposição, que é uma feira para empreendedores em Londres, que eu vou palestrar também, eu, Luísa Brunet, Angela Hirata, que é a marqueteira que trouxe de volta as Havaianas, e lançar meu livro lá. Aí depois a gente vão ter alguns dias de café da tarde no Palácio com todos esses empreendedores do mundo todo que vão lá ser premiados. Aí vai ter esse evento de gala, que é a cerimônia de premiação. E é um turbilhão de coisas mesmo. Então até dia 30, que é o dia da cerimônia, 30 de outubro, né? Falta um mês aí, vai ser bacana. Me acompanha aí, gente, pra vocês rirem.
Ah, com certeza. Ô Paula, como é o nome do seu livro?
O livro ainda, ele tá sendo impresso agora pra eu levar. E na volta vai ter um lançamento presencial primeiro na minha cidade, né? Final de novembro.
Tô curiosa, amiga.
O nome é Criação de Conteúdo Autêntico para Redes Sociais.
sua cara, né? Porque você tem uma autenticidade ímpar, ímpar para produzir conteúdo, que é o que as pessoas buscam muito hoje nas redes sociais, que não é só a informação, é o infotretenimento, né? Você passar a informação, mas de uma maneira leve, porque a pessoa tá ali no Instagram ou nas redes sociais de modo geral, ela tá buscando entretenimento. Ou se você traz a informação de uma maneira que vai entreter, aí eu acho que é o casamento perfeito para você de fato chegar no objetivo, né, Paula?
Eu gosto de falar que é o educatenimento. Você se ensina.
Boa.
E o legal é que os meus próprios alunos e clientes me chamaram a atenção para isso, né? Como eu palestrava e dava treinamento de uma maneira leve, sem precisar ficar falando de palavras do meu segmento, de uma coisa, né, em inglês, vou ficar ali só falando termos técnicos, porque meu público principal são empreendedores e não profissionais da área. Então isso começou a me chamar a atenção, de que de fato, mesmo as pessoas fazendo vários cursos, se especializando, eles não conseguiam colocar em prática. E eu sou muito da prática, né? Meu canal do YouTube é da prática, não tem esse negócio de enrolação. E é minha pegada no offline também, né? De brincar, eu faço essas piadas e eu levei isso, né? Aceitei isso para levar para o conteúdo de trabalho. E por que não? Deu certo. Fiquei com medo no início, a gente talvez não ser levada a sério por empresas, né, maiores, mas hoje não tem como, né? A gente achar que rede social é uma coisa muito formal, não é? Veio para aproximar a marca do potencial cliente de uma maneira mais leve. E aí deu
total
certo.
Ô Paula, no começo também, né, quando a gente estava principalmente com a programação da TV física, né, presencial, né, a gente teve a inauguração da TV Inovação, a sua live número 1, com o nosso querido astronauta, ministro Marcos Pontes, e eu pensava assim, meu Deus, eu tô na TV, não, calma, respira, você não pode ficar gesticulando muito, não pode ser muito expansiva, porque eu já sou meio estabanada, né? E aí eu fui tentando me fechar num quadradinho, assim, eu fui ficando sem expressão, porque eu fui tentando me padronizar.
Aí você não se via mais, não é isso? Aí você não se via, né? Dando um spoiler do meu livro, há 7 anos atrás, eu saí de trás da marca, né? Que eu tive agência, já tive um hostel no Rio de Janeiro, já trabalhei 8 anos no governo estadual. Então eu nunca... eu, como marca pessoal, sempre tinha uma marca que eu cuidava. E quando eu me posicionei como autoridade, né, especialista, porque eu tenho estudo e me atualizo sempre, e eu tinha o que ajudar, né, eu estava muito travada, eu também não tinha essa facilidade com vídeo, e eu achava isso, que eu tinha que ser séria. Aí o meu livro, ele vai trazer, eu resgatei no Snapchat um vídeo meu dessa maneira, séria, que não tem nada a ver comigo. E aí vai ser muito legal. Tem muito, meu livro vai ser todo...
Nossa, que legal!
QR Code, vai ser muito legal.
Ai, que top! Paula, e a gente...
Eu vou fazer pré-lançamento online. Semana que vem vão ter uma semana gratuita de criação de conteúdo. Vou chamar 2 convidados, vai ter 2 dias só comigo. Eu vou divulgar para o pessoal participar e depois eu vou falar do livro também.
Que incrível. E, Paulo, uma coisa que eu gostaria de falar para o pessoal que está aqui nos vendo, né? É o seguinte, sempre os seus primeiros vídeos você vai olhar, né? E você vai falar, meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça? Eu coloquei umas coisas para eu ler, Paulo, eu parecia um robô lendo. Era nítido que não estava natural aquilo. E eu falava, gente, e eu perdi a minha conta do Instagram recentemente, que eu estava para entrar no reality show.
Sim.
E a minha conta pessoal. E aí eu comecei a interagir, e eu não sei se alguém denunciou, não sei, porque assim, minha conta explodiu.
Se você ficou fazendo uma coisa repetida, curtir, seguir, o Instagram está muito realmente firme nessa questão, porque ele não quer robô. E existiam muitos aplicativos, né, que faziam esse tipo de automação. Então, pode ser.
Sim. Eu recebi muitos comentários e explodiu, filha. Sim, meu amor. Explodiu o meu perfil de tantos comentários. E eu não sei se o Instagram achou que eu era um robô. Eu sei que ele me deletou. Até hoje estou em busca do meu perfil perdido. E aí eu falo, gente, eu não quero nem resgatar aqueles vídeos do passado, que aquilo era coisa tenebrosa, mas são eles que trouxeram, aonde eu estou. A gente precisa passar, né, Paula? É difícil passar. A gente sente aquela vergonha lá no fundo, fala, meu Deus. Mas é necessário pro crescimento. Então, você aí, mulher que está nos vendo, né, que quer se tornar uma pessoa de expressão, aí uma palestrante internacional como a nossa querida Paula. Mas a Paula teve um percurso que ela percorreu até chegar aí, né, Paula? A Paula não nasceu linda, na frente do microfone, expansiva, e fazendo dancinho, colocando aquela peruca loira, né, que eu acho o máximo. Você...
Da Mai, a Mai, a personagem Mai, a Mai blogueira, a Mai
Ela não nasceu assim, ela teve que um caminho até chegar lá. Então, você que deseja começar nessa profissão, comece, inicie. O difícil é começar. Depois que você começou, é só melhorando, é só a ladeira acima.
É prática, não adianta, Érica, a gente tem que praticar. Se você fizer um vídeo hoje, é até uma dica, e fizer todos os dias, durante 10 dias, no mesmo local, com a mesma roupa, com o mesmo tema, tudo igual, você vai ver como você melhorou no décimo dia.
É verdade.
A gente começa...
Fica o desafio da Paula aí, viu? Pra você que quer começar.
Você vai se sentindo mais natural, você vai se conectando com você, vai entendendo que aquela câmera, aquela bolinha, ele tem gente. E aos pouquinhos você vai ser quem você é no offline e no online.
Exatamente. Exatamente. Olha, eu já quero aqui aproveitar e mandar um beijo aqui pro Rogerinho. Querida filha, você viu que a minha filha quer aparecer todo susto aqui cantando.
Que linda!
Isso que está doente. Né, pequena? Né? Está aqui com diagnóstico de asma, pneumonia, mas está alegre. É. Ai, Jesus. O Rogerinho também gostaria de mandar um beijo. Quer vir aqui, filha? Venha dar um oi pra tia Paula. Fala com a tia Paula.
Oi.
Manda um beijo pra ela. Muito bem, filha. Aproveita e participa da live. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente aqui a todos que entraram aqui conosco nessa tarde. Foram muitos nomes. Agradecer imensamente a Paula. Tenho certeza que vai ser um sucesso lá em Londres. Me marca aqui, porque eu te acompanho. Estou ansiosa pelo seu livro, viu? Parabéns. Pelo seu trabalho, por tudo que você faz, pelo seu livro, que é uma... Pela mulher que você é. Eu acompanho você nas redes sociais, né? E adoro as coisas que você faz, admiro você. Você é uma mulher da tecnologia e na veia. E eu agradeço demais você, viu?
Obrigada, Érica, pelo carinho, pelo convite. Sucesso para você, conta comigo, tá? Sucesso para a inovação da Leninha, para o seu programa de tecnologia, que traz mesmo assuntos importantes no dia a dia. Inovar é preciso. Obrigada, gente. Todo mundo que esteve na live. Até a próxima.
Um beijo, Paula. Tchau, gente. Até.
Beijo, tchau, tchau.